Em Pauta. Realização Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Já estamos de volta no programa Em Pauta, hoje falando sobre violência no mundo virtual contra crianças e adolescentes. Estamos ao vivo aqui no estúdio da Rede AERP de Notícias e ao vivo aqui nos canais do Facebook da AERP e também do YouTube. Você que acompanha também a gente pelas emissoras de todo o Paraná. É, desse tema aqui, quem está comigo falando sobre esse assunto, então, é a doutora Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, coordenadora do DEDICA, que é o Programa de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e também a Priscila Lopes de Oliveira, analista de projetos da Associação Amigos do HC, que abraça essa causa, né, de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Doutora Lucy, eu gostaria de então saber sobre esses tipos de violência que estão sendo, está sendo feito esse alerta dentro da campanha. Quais são os principais tipos de violência que são encontrados no meio virtual e para crianças e adolescentes?
Sim, se nós pensarmos na violência direta de um, né, atrás, vindo para violar o outro, nós temos o mais conhecido, que é o cyberbullying, né? Então, seria aquilo de depreciação, de desmoralização, de realmente escolher um alvo para maltratar. Isso a gente tem na vida real, o bullying, muito comum, não só nas escolas, mas nas famílias também. E até temos que pensar o que acontece nas famílias, que pode favorecer que tanto se forme um agressor, como o alvo, aquele que passa a ser vítima do bullying. Pelo mundo virtual, e a Priscila falou bem, não existe limite. Não existe forma de se controlar uma notícia que está na internet, uma vez na internet, sempre na internet. Ou porque, mesmo que se retire esses conteúdos, alguém pode ter baixado, alguém vai guardar. Então, a gente precisa evitar que não chegue lá. E frente a um cyberbullying, que seria uma programação sistemática de depreciação de um outro, e que pode acontecer por pessoas conhecidas, então, aqueles que se escondem por covardia atrás da internet para fazer o que fariam no mundo real, então, sabem das características daquela criança ou adolescente, ou cyberbullying por estranhos, que é o prazer perverso de maltratar, e que pode levar, muitas vezes, se essa criança ou adolescente não tem acesso fácil aos seus pais, ao mundo adulto para pedir ajuda, vai destruindo e ela vai ter sintomas de sofrimento psíquico, de angústia, até de isolamento, só que da internet, se ela entra novamente na internet, ela não tem como se isolar. Então, o cyberbullying é talvez o mais frequente e mais conhecido, mas a partir da internet, nós podemos ter o grooming, que é aquilo que nós estávamos conversando, aquele que faz toda uma estratégia de acercamento. Ele estuda a sua vítima, ele faz uma lista de preferências, e a partir daí ele começa a se aproximar para obter todos os tipos de vantagens, desde as vantagens até de um sequestro, de programação disso, então, onde a violência passa para o mundo real, até as vantagens mesmo de trocas, de contas de banco, de informações dos pais, de informações dessa criança, até mesmo indo para o mundo sexual e alimentando sites de pornografia. Aí a gente tem o sexting, e o sexting hoje, em alguns países, em algumas culturas, que seria a troca de imagens mais privadas de cada um, os nudes, atitudes eróticas, isso vai sendo progressivo, e normalmente o sexting começa também como o grooming, como uma tentativa de acercamento e de sedução. Quando ainda existe o sexting entre pessoas conhecidas, os adolescentes, e não se poderia admitir isso na infância de jeito nenhum, porque a criança não poderia decidir por se expor, mesmo o adolescente que decidir por isso, eles teria que estar muito bem orientado, e o que se tem deles é que eles entram numa onda, é moda. É um tipo assim, então, está sendo propagado pelo mundo que isso é uma nova expressão da sexualidade humana, mas ela é de extremo risco. E será que é uma escolha ou é uma indução? Será que é tido como uma promoção? Olha como eu sou poderoso e faço isso, eu sou poderosa e eu me exponho para aquele que eu acho que me ama? Ou para aquele outro que eu quero que me ame? Então, ninguém precisa pagar esse preço pelo amor do outro. E os pais precisam dizer isso, os professores, as pessoas precisam orientar o uso de uma ferramenta que é fantástica, mas também ela é poderosa no mal. Do sexting, a gente teria aí, tanto chama pornografia de revanche, quando esse enamoramento acaba e a raiva vem e a vingança, e essas fotos que eram íntimas e tidas como de carinho e amor, e a gente tem que pensar por que precisava disso. Se torna, na verdade, colocado em público. São crimes que estão no nosso Código Penal, mas a dificuldade não é nem provar, estão lá. É quem faça esse crime está numa delegacia, a delegacia especializada para promover realmente a contenção e punição. Do sexting, nós temos a sextorção, então, dos desconhecidos e até do conhecido que se aproximou de forma maldosa. E a partir dessas fotos, dessas imagens, desses vídeos, começa a ver ameaças, tanto para ter mais material, e quanto mais material é um ciclo vicioso, quanto mais material a angústia dessa criança ou adolescente faz ela entregar, mais escrava ela está desses violadores. E aí, são materiais usados para rede de pedofilia, rede de pornografia, e hoje nós temos um mundo bastante perverso, com meios de acesso às vítimas muito fácil, até chegar no estupro virtual. E o estupro virtual é o que se segue a tudo isso, onde essa pessoa, adultos também, mas mais frágeis, as crianças e adolescentes são obrigados a praticar atos sexuais filmados como tarefas para esses violadores. Então, esses seriam os de grande risco, e depois podemos falar um pouco dos danos à saúde, dos desafios mortais,
Sim.
onde não temos só assassinos hoje nas ruas, nós temos nas ruas da internet, a provocar, né, os danos, os cortes e até as tentativas de suicídio.
Exatamente. A gente vê então, na verdade, uma sequência, né, de violências que pode chegar até esse ponto que a doutora Lucy falou. Ah, Priscila, vamos falar então um pouquinho dos desafios mais conhecidos, né? A gente tem aqui até no panfleto já alguns selecionados.
Sim.
Você me ajuda então a comentar? Até para os pais ficarem atentos, né?
Sim,
Se
com certeza.
depararem com esse tipo de brincadeira, que não tem nada de
Com
brincadeira, né,
certeza.
entre as crianças.
Então, nós temos aqui no panfletinho, né, o desafio do desmaio. Então, a gente, com certeza, todo mundo já viu alguma reportagem, alguma passagem, né, até mesmo nas redes sociais, a respeito disso, né? Então, provocar o desmaio, né? Então,
Pressionando o
assim,
peito, né?
pressionando o peito, né? Então, isso é perigosíssimo, né, para a criança. E assim, e eles têm isso como se fosse uma forma mesmo que o adolescente ele procura, né, ele estar em grupo, né? Então, você precisa passar muitas vezes por aquela como se fosse uma cerimônia de integração.
Certo.
Então, ele é provocado a fazer várias coisas que realmente pode prejudicar a sua saúde. Ele não tem noção do que pode provocar até mesmo uma morte, né? Então, aqui, essa desafio das cápsulas de comer cápsulas de detergente.
Que
Então,
ideia,
assim,
né, gente do
não, a
céu?
ideia é o desafio mesmo é da canela com pimenta, fazer aspiração. Então, ela
Sim.
pode ficar com sequelas, né? Isso a doutora Lucia, ela pode falar melhor, né, das sequelas. Mas, assim, olha a que ponto chegam, né, esses desafios, né? Então, são coisas que você tem em casa ali fácil, e essas pessoas, elas induzem a você utilizar aquelas coisas que você tem no dia a dia. Então, é uma coisa simples, uma canela, né?
Sim.
Então, e outras coisas, né? Inalar, né? Coisas. Tem também a questão das selfies perigosas, né? Então, assim, recentemente até teve um noticiário, foi de uma pessoa adulta, né? Que subiu ali na Salto dos Macacos, ali na região de Morretes.
Ah, sim.
E foi fazer uma selfie e acabou caindo.
Exato.
Né? Então, assim, imagine, né, isso na cabeça do, né, do adolescente.
Sim, se colocar então, numa situação perigosa,
sim,
e acha que
e
vai
assim,
ser legal.
Por aquela, a melhor imagem, né? Então, sim, assim, você perde a vida, né, por likes, né? Quantos likes, né, vale uma vida?
Exatamente.
Né? Então, é isso que a gente tem que refletir.
Qual que é esse desafio do preservativo aqui? Esse eu não conheço.
Ah, esse aqui. Eu vou pedir para a doutora Lucy falar, porque eu acho que ela tem mais propriedade.
Tá, vamos lá, doutora Lucy.
Assim, o mundo da crueldade, e é claro, veja, como eu falei, né? Eu induzi o outro ao maltrato. Então, isso é feito em grupos e com estímulo e vira vício. Cada vez um desafio maior. Eles têm um desafio do preservativo, tanto de colocar na cabeça, e imagine você colocar algo pequeno, e que isso leva à sufocação. Então, em poucos segundos, a falta de oxigenação vai deixando a pessoa mais tonta, realmente, leva ao desmaio. Se ela estiver sozinha e alguém não tirar, isso é como eles fazem online, então um está numa casa, outro noutra, e essa pessoa desmaia e morre. Nós temos vários sequelados que foram atendidos antes da morte e que hoje estão em vida vegetativa, inclusive no Brasil. Outros que amarram plástico e ainda do preservativo, um desafio que eu acho que eu nem vou contar para não dar ideia. Porque, assim, são coisas absurdas, né? Isso que a Priscila fala da aspiração da canela e da pimenta, primeiro que pode sufocar, fazer edema de garganta e levar à morte. A outra coisa, essa substância canela no pulmão nunca mais vai sair de lá. Então, vai fazer uma inflamação pulmonar crônica que vai durar o resto da vida e, com certeza, diminuir a qualidade de vida. Então, é preciso que os pais estejam atentos, filhos que usam a internet de porta fechada, ou que saem desse quarto um pouco tontos, muitas vezes eles têm a marca no pescoço dessa amarra, que é do plástico, ou mesmo de sufocação, ou tentativas de enforcamento, se ensina no Google normal como você faz um nó de forca, que é sucesso garantido. Então, não é numa internet deep web, você tem isso na internet normal, você tem isso como mensagens subliminares dos jogos, você tem jogos que, a partir de certo momento, esses desafios vão aparecer. E são desafios mortais, tá como jogo, mas não é uma brincadeira. Os adolescentes precisam escutar isso, ninguém precisa entrar nesse tipo de... E a ideia é que esse adolescente vai ter uma sensação fora do normal. Não, ele vai morrer, né? Ele pode morrer. Não, ele pode ficar deficiente, com uma deficiência mental, ele pode ficar numa vida vegetativa. Então, os adolescentes precisam saber disso. Olhos muito vermelhos, muitas vezes eles têm petequias, que são várias manchinhas vermelhas no rosto, que é da falta de oxigenação cerebral. Então, os pais precisam ficar atentos. E o uso do celular nunca deveria ser no quarto sozinho, nunca deveria ser... E o celular, o smartphone é o pior veículo para isso, porque eles levam para todos os lugares, e às vezes os pais têm filtros para os sites de pornografia, tem vídeo, mas o celular está lá. Ele pode ir, né, na outra casa, ele pode ir na escola, ele pode estar em qualquer lugar usando e tendo acesso. Por isso, os históricos têm que ser sempre vistos. A supervisão tem que sempre existir. Criança, adolescente, que apaga histórico, tá dando um alerta.
Também é um alerta, né?
Sim, com certeza. Então, assim, a gente precisa retomar a questão do olhar, né,
Sim.
para si e também para quem está do nosso lado, né? Então, assim, os pais, muitas vezes na correria do dia a dia, a gente sabe, né? Tem o trabalho, tem os cursos, né? Tem a sua profissão, mas tem o cuidado com a criança. Então, o contato, né? Nenhuma tecnologia vai substituir o contato físico,
E
o
o problema é que
olhar, o
nós temos adultos
cuidado.
viciados também em
Sim,
celular,
que nem olha
internet,
para a
né?
cara da,
Sim.
né, do filho ali ou da criança, né? Muitas vezes
Sim.
não percebe, né? Mas por quê? Porque realmente, né, a partir de quando ele passa a tomar banho sozinho, né? Então, assim, nunca mais, tem pais que nunca mais vai ver seu filho,
Sim.
né? Ver se realmente está tudo bem com o seu corpo, né? Então, porque a gente sabe que a criança, ela vai expressar no corpo, né?
Sim.
São os sintomas
Não
da
é só na
criança.
fala, né?
Não é só na fala, pelo contrário, ela não vai falar, né?
Sim.
Ela já está induzida a não falar.
Exato.
E o corpo, ele vai demonstrar muitas vezes o que está acontecendo.
Certo. Vamos fazer mais um intervalo rápido, então a gente segue para o nosso último bloco aqui do programa Em Pauta, falando sobre a violência no mundo virtual contra crianças e adolescentes. Estão aqui comigo a doutora Lucy Pfeiffer e também a Priscila Lopes de Oliveira. Elas fazem parte do programa Dedica, que é de defesa dos direitos da criança e do adolescente, trazendo esse alerta importantíssimo a todos. Voltamos já.
Em Pauta. Realização Rede Aerp de Notícias. Associação das emissoras de radiodifusão do Paraná.